Passo a palavra a última pela ordem da senadora Fátima Bezerra para a gente continuar os trabalhos da comissão.
Senhor presidente, primeiro eu quero aqui colocar que, veja bem, eu acho que a pressa, o assodamento, né, enfim, o desejo, a vontade que os senadores da base governista, aliados do governo biônico, golpista que está aí, tem de abreviar os trabalhos, portanto, de encerrar os trabalhos aqui nessa comissão, tem várias explicações. Uma delas é porque se sabe que nós temos um conjunto de 15 senadores que votaram pela admissibilidade do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, entretanto, não tem uma posição firmada ainda no que diz a fase final, que é a fase de mérito. E esses senadores e senadoras, inclusive, têm reiterado que, para tanto, é fundamental aprofundar o debate, aprofundar aqui toda a discussão. Até porque nós não estamos tratando aqui de um tema qualquer. Eu sempre faço questão de ressaltar. Tema complexo, um tema vital para o país. Afastamento de um mandato popular, de uma presidenta da República. Segundo, senhor presidente, pela própria legislação, nós temos até 180 dias. Agora, o que é que nós queremos aqui? Nós queremos aqui, enquanto representantes do povo, agir com toda seriedade e com toda responsabilidade. Em momento algum, nós estamos aqui protelando, procrastinando. Nós estamos aqui para garantir, à luz da Constituição, o direito de defesa da presidenta. Eu entendo, repito, que essa pressa, essa agonia por parte dos senadores aliados do governo golpista tem uma explicação. É porque cada vez mais está ficando escancarado para a opinião pública a fraude jurídica que é esse pedido de impeachment, pelo quanto ele não tem embasamento legal. O que a gente tem visto, por onde a gente tem andado, ao retornar para os nossos estados, é cada vez mais o sentimento de indignação tomando conta do país. De repente, um consórcio de corruptos querendo tirar da presidência da República uma mulher honrada, uma mulher que não cometeu nenhum crime de corrupção, tanto é que foram em busca, por favor, eu estou com a palavra, tanto é que foram em busca, repito, de esses artifícios, de pedalada, de edição de decreto suplementar. Eu concordo com o que já foi dito aqui, de repente a bancada governista não querer mais que aqui venha, na condição de testemunha, prestar esclarecimento o senhor Marcelo, secretário do Tesouro Nacional, assim como a senhora Esté, funcionária da Secretaria de Orçamento do Ministério, não querem mais, porque à luz do que nós vimos na última quarta-feira, quando técnicos aqui de carreira, para além de questões partidárias,
conclua,
ou ideológicas,
senador,
vou concluir.
Dê nome ao consórcio de corrupto, senador.
Eles aqui vieram, inclusive foram arrolados pela acusação, mas em nome do profissionalismo, da seriedade, da ética profissional, aqui disseram a verdade, que a presidente em momento algum tinha cometido crime de responsabilidade fiscal,
à luz
do que está sendo exatamente imputada ela.
Conclua,
por
senadora.
Favor, eu estou com a palavra.
Conclua, senadora.
Eu estou com a palavra, vou concluir, por favor. Eu fico aqui medindo o tempo de cada um dos senhores e das senhoras. Por isso, senhor presidente, que eu volto aqui a renovar o apelo, né? Porque é preciso a gente ter aqui, né, muita seriedade e muita responsabilidade. A gente tem visto aqui, infelizmente, a bancada governista tratorando naquilo, inclusive para nós que macula essa fraude jurídica, repito, que esse pedido de impeachment sem embasamento legal, por exemplo, quando nega perícia, por exemplo, quando rejeita testemunhas, vou concluir, e quando, infelizmente, adota-se uma metodologia de trabalhar aqui que é uma esquizofrenia. 3 minutos para se perguntar, 3 minutos para as pessoas responderem, como se a gente estivesse aqui tratando de um tema trivial qualquer. Isso é um absurdo, senhor presidente, é um absurdo. Só os que têm medo da verdade agem dessa maneira.
Encerrada essa tábua da reunião.
De nome ao consórcio de corrupção.
Pela ordem. Encerrada essa etapa da reunião.
Senhor presidente.
Passa-se.
Eu tenho pela ordem. Eu não sei como devo encaminhar. Com a devida vênia dos senhores senadores, só para que eu possa compreender quais são os encargos que a defesa terá. Pelo que entendi, nós poderemos ajustar o rol de testemunhas em face das existências no prazo de 24 horas, contado o encerramento dessa sessão. É isso? Muito bem.
Exatamente. Das minhas testemunhas que eu pedi, senhor presidente? Porque essa testemunha é de um juiz. O juiz pede, ele dispensa e a defesa vai ter direito de arrolar?
Claro.
Tem direito, claro. E eu também fiz requerimento data pelo juízo.
Na cota dele, sim.
É que, apenas esclarecendo o nome do senador...
Não
é que
adicionalmente, mas na cota, viu?
Só esclarecimento, senhor presidente, é que alguma das testemunhas nós já tínhamos arrolado e como estavam no juízo, nós desistimos. Então agora é absolutamente legítimo que possamos incluí-las se assim entendermos. Então eu pediria a vossa excelência...
Não, presidente.
É na cota da defesa, senador Mocca. Eu pediria a vossa excelência, a Vênia, que se houvesse concordância com o relator, que nesse prazo de 24 horas, então, eu já apresentaria o rol com as adaptações e faço as especificações relativas aos decretos, uma vez que nós vamos ter que mexer nos nomes, se vossa excelência concordar.
Claro. A primeira das duas.
Com a palavra o relator, senador Antônio Anastasia.
Uma ponderação, se me permite, eu acho que o senhor pode adequar, mas sem prejuízo de que a secretaria já convocará algumas das testemunhas que estão em conteste, digamos assim, com os decretos executivos.
Perfeito.
Para quarta-feira.
Podemos até conversar com a secretaria, quase aquelas que seguramente nós não faremos modificações. E apenas informo a sua excelência presidente que relativamente à decisão não motivada de existência das testemunhas, a defesa recorrerá, até porque houve uma declaração a posteriori do senador Ronaldo Caiado, que com todas as vênias ao nobre senador, mais jogou escuridão sobre as trevas que existiam em relação a essa questão, posto que uma das testemunhas, por exemplo, a senhora Esther Dueck, não tem nada a ver com a Receita Federal, ela é ligada ao Ministério do Planejamento e houve a desistência sem que nós saibamos a razão pela qual, a motivação pela qual houve a desistência. Como as decisões judiciais têm que ser motivadas, nós não por discordarmos do mérito, não é isso, só queria entender o porquê houve a desistência.
Encerrada essa etapa da reunião, passa-se agora a oitiva das testemunhas intimadas a depor na data de hoje.
Senhor presidente,
solicita
tem
a secretaria
sobre a mesa,
que conduza
presidente.
Os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Tiago Alves Gouveia Lins Dutra, primeiro depoente. Passas então agora ao depoente da testemunha considerada testemunha do juiz, já que foi arrolada pelo relator senador Antônio Anastasia. Peço à secretaria que conduza a testemunha à mesa.
Senhor presidente, tem requerimento sobre a mesa que nós gostaríamos que Vossa Excelência pudesse ler, o relator dar aparecer e a gente pudesse deliberar sobre os mesmos que são importantes. Inclusive da minha autoria, senadora Vanessa.
O relator já recepcionou os requerimentos e pediu um tempo para fazer o seu parecer, para dar o seu parecer.
Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, se vossa excelência... Presidente, antes de vossa excelência qualificar a testemunha, nós já estamos fazendo isso desde a semana passada. Entretanto, fui alertada que a qualificação ela está incompleta. Nós precisaríamos que fosse dito qual o local de trabalho, qual a função da testemunha, arrolada por quem foi, e do que a testemunha tratará para que a gente possa dirigir a ele os questionamentos, senhor presidente. Porque nós temos aqui 4 decretos e mais uma pedalada que Vossa Excelência pudesse fazer a qualificação de acordo com o Código do Processo Penal e, nesse caso, como os assuntos são vários...
Essa questão já foi decidida, a testemunha tratará somente dos assuntos constantes da denúncia número 1/2016.
Senhor presidente...
A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Presidente, mas a gente precisa...
Em seguida, nós vamos ouvir as perguntas em função da lista de inscrição. Com a palavra o relator Antônio Anastasia. Peço aos senhores senadores e senadores que não interrompam o senhor relator Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Tiago Alves, foi solicitada a sua presença por nosso convite. É auditor federal de controle externo, titular secretário de controle externo da Fazenda Nacional do Tribunal de Contas da União, unidade técnica responsável pela auditoria original das chamadas pedaladas fiscais, que resultou no acordo 825, bem como pela auditoria que tratou da reiteração das pedaladas. Sendo assim, passo a indagar a Vossa Senhoria as seguintes indagações. Primeira. As fiscalizações promovidas pelo Tribunal de Contas da União concluem pela reiteração das chamadas pedaladas fiscais em 2015? Caso positivo, quais montantes e prazos de postergação de pagamento dizem respeito às alegadas operações de crédito entre a União e o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra? Segunda. Como se sabe, no episódio das chamadas pedaladas fiscais, formou-se uma grande dívida do Tesouro com os bancos públicos. Quanto desse montante pode ser atribuído ao inadimplemento original do Tesouro? E quanto teria sido acumulado após esse momento, ou seja, após já caracterizada a inadimplência? Terceira. Vossa Senhoria tem notícia de algum procedimento ou iniciativa tendente a coibir ou apurar a responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais realizado por algum órgão do Executivo ou dos bancos públicos antes, durante ou depois da ação do Tribunal de Contas da União? Refiro-me, por exemplo, à CGU, à CVM, ao Banco Central e aos conselhos fiscais dos bancos públicos. Quarta e última. Em 2015, o Tesouro restabeleceu o fluxo de pagamento devido aos bancos públicos, mas somente pagou o estoque herdado de 2014 no final do ano. Como Vossa Senhoria avalia tal orientação? São as minhas indagações, doutor Tiago, e agradeço.
Como primeiro inscrito, o senador José... desculpe aí.
Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor relator, senadoras e senadores. Bom, sobre a primeira pergunta, se houve ou não reiteração das chamadas pedaladas fiscais em 2015, quais seriam os montantes e os prazos? Bom, no âmbito da fiscalização realizada no Tribunal de Contas, a partir de uma representação feita pelo Ministério Público em outubro de 2015, a unidade técnica concluiu, por meio de um relatório preliminar, que as operações de crédito junto a bancos públicos controlados pela União continuaram em 2015. No montante de 2,6 bilhões, que deveriam ter sido pagos em janeiro de 2015 e foram pagos com atraso de 11 meses, apenas dia 28 de dezembro de 2015, e no montante de 3 bilhões, com um atraso de 5 meses, com mais de 5 meses, pagos somente no dia 28 de dezembro. Isso somente o Plano Safra. Bom, em relação à dívida com os bancos, não compreendi bem a pergunta, em relação à diferença entre o original e o que foi após esse original. Eu não sei se é o estoque e o fluxo, ou se é o principal e os juros. Bom, principal e os juros, a diferença é mais ou menos a seguinte. Em dezembro de 2015, até dezembro de 2015, foram pagos 15 bilhões de reais. Desses 15 bilhões de reais, 2 bilhões referentes a juros e 13 bilhões referentes ao principal. É, desses 15 bilhões, aproximadamente 10 bilhões em 28 de dezembro de 2015 e o restante pagos ao longo de 2015, entre abril de 2015 e, se eu não me engano, outubro de 2015.
Doutor Tiago, tudo do Plano Safra foi pago até 28 ordem, de dezembro?
Senadora, não, por favor. Senadora, a senhora está interrompendo uma... Ele não respondeu. Senadora...
Senadora Amélia, tudo bem?
Não. Desculpe, senhora.
Ninguém aguenta mais tanto xilique do senador Mocca aqui.
Não, mas desculpa, mas não.
Senador Mocca, o
senador Lindberg.
Quando você não parou de provocar, Lindberg.
Não, senador, é verdade.
Vocês não foram de provocar, a testemunha está com a palavra.
Senadores,
está com a palavra.
Por favor, senadora Gleice, por favor, a senhora interrompeu a resposta.
A testemunha está com a palavra, vocês não podem interromper a testemunha.
Senhoras e senadores,
não é possível.
A senhora interrompeu a resposta da testemunha ao relator.
Não interrompi.
Então eu vou dar um minuto.
É porque a resposta não interessa a ela, aí vai interromper.
É incrível. Ao depoente.
Pelo contrário, ela queria que a testemunha esclarecesse mais.
Eu só pedi um esclarecimento de uma pergunta
não pode
do relator,
ser interrompida.
Se era até dia 28, só isso que eu perguntei.
Mas, senadora, convenhamos. Não é de bom tom, pelo menos, não, nem falo em regimento, não é de bom tom interferir sobre uma resposta que o nosso depoente estava fazendo ao senador relator.
Foi só um esclarecimento, senadora Ana Amélia.
Pela ordem, senadora Ana Amélia. Não, por favor, eu gostaria de manter...
Mas eu não acho justo, senadora, a senhora passar carão na senadora Gleice.
Eu não estou passando carão.
E quem está aqui atrás de mim,
eu não
gritando
estou passando.
A reunião inteira, não tem problema, então falar, gritar. Fora do microfone não tem problema nenhum.
Senadora, eu pedi...
Xingar fora do microfone não tem problema nenhum. Agora, quando a senadora, com toda a delicadeza, pede, faz um questionamento para tirar uma dúvida...
A questão não é de delicadeza ou agressão, senadora. Aqui se trata de uma relação de igualdade. Então eu quero apenas... Então somente continuar que o depoente conclua.
Então a senhora presta atenção para ver como que se portam os senadores que estão sentados
aqui atrás.
Aqui
todos são iguais, senadora.
Principalmente
ninguém ganha aqui
em relação
no grito.
Às mulheres.
Com a palavra o doutor Tiago, por favor.
Bom, em relação à terceira pergunta, que pergunta se eu tenho notícia de procedimento sobre a responsabilização de gestores por órgãos do próprio governo, antes ou durante ou depois, bom, a minha resposta é não tenho conhecimento de qualquer tipo de responsabilização feita pelo próprio governo. Em relação à quarta pergunta, que questiona se houve o restabelecimento de pagamentos em 2015, se foi só no final do ano, eu creio que já tenha respondido na primeira. Houve o restabelecimento em abril de 2015, porém, esses pagamentos referentes a abril de 2015 e outubro, até outubro de 2015 são de passivos de anos anteriores, 2010, 2011 e até 2012. Os valores referentes que deveriam ter sido pagos em janeiro de 2015 e em julho de 2015 só foram pagos no dia 28 de dezembro, o que caracterizaria a operação de crédito, pois pela dinâmica da equalização da taxa de juros, há um prazo de 6 meses para apuração. E, segundo as portarias do próprio Ministério da Fazenda, no dia seguinte ao final do semestre, esse valor é devido e deve ser pago. A última vez que isso foi feito em relação ao Plano Safra da forma correta foi em janeiro de 2012.
Eu consulto o relator para os 2 minutos de réplica.
Muito obrigado, presidente. Eu estou lutando aqui com o meu microfone, que hora liga, hora desliga, uma certa rebeldia, mas eu agradeço as respostas, doutor Tiago, estão muito claras, eu não tenho necessidade da réplica, agradeço as suas respostas. Obrigado, doutor Tiago. Estou satisfeito, senhor presidente.
Eu passo, então, pela ordem das inscrições. Há um problema técnico, eu pediria o apoio da área técnica do Senado Federal em relação aos microfones do relator, que não desliga e mantém ligado. Isso interfere, inclusive, sobre o microfone da testemunha, o que provocou aí uma pequena redução da audiência. Eu queria pedir o apoio dos senhores senadores, que quando o depoente estiver falando, que responda a quem perguntou, porque a interrupção ela é inadequada para quem, ou aguarde na hora da sua pergunta encaminhar a solicitação do esclarecimento pertinente à pergunta feita ao relator ou quem quer que seja. Eu queria passar a palavra, então, ao primeiro inscrito, senador José Medeiros.